As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, da Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, e da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, foi inaugurado na tarde de segunda-feira em Vila Nova da Barquinha o CAIS Espaço Empresarial. A nova estrutura alberga um conjunto de empresas de diferentes áreas de atividade e pretende fazer a diferença na atração do investimento e no auxílio ao empreendedorismo. Depois de inaugurado o espaço, o Presidente do Município da Barquinha afirmou que a região do Médio Tejo, pela sua centralidade, deve transformar-se numa grande área de logística. Fernando Freire defendeu esta ideia como forma de criar valor, gerar emprego e fixar também as populações, não só no seu concelho, mas como também em toda a região do Médio Tejo.
Como sabem, defende a transformação da região devido à sua centralidade numa grande área logística. Há necessidade de um plano nacional estratégico para os transportes, para a logística e para a carga. Pois só assim será possível encontrar uma estratégia nacional que promova o aumento das exportações e a sustentabilidade da nossa economia. Esta estratégia deverá ser alicerçada na intermodalidade e em eficientes conexões, os designados UBS. Aqui, em concreto em Nova Barquinha, os rodoviários no eixo Alcanena-Barquinha, ferroviários no eixo Riachos-Torres Novas em trocamento e aeroportuários, onde deverá estar inequivocamente Tancos, aeroporto de mercadorias, operações militares e proteção civil, eixo Barquinha, Constância e Abrantes. Com claras vantagens para toda a região do Ribatejo, da Beira Baixa e do Alto Alentejo. É isso um enorme desafio. Tanto a mutabilidade de pessoas como a carga se movimentariam em verdadeiras autênticas placas giratórias, modernas e eficientes, que geriam a maior mobilidade das pessoas, bens e mercadorias. A nossa centralidade ferroviária, como é o exemplo no entroncamento, rodoviária, como é o exemplo A1, A13 e A23, e o aeródromo de Tancos, são um ponto forte na consecução desta estratégia. Senhora Ministra, as assimetrias regionais e territoriais são de tal forma acentuadas, como bem sabe, que as políticas públicas valorizar as zonas de baixa densidade não podem deixar de ser continuadas e reforçadas. Ademais, no atual contexto de pandemia do Covid-19 e dos seus efeitos sanitários, económicos e sociais. Portugal disparou da bazuca, parafraseando o nosso Primeiro-Ministro António Costa, mas de nada servirá se não forem dados tiros certeiros na carreira de tiro. E já que estamos em Tancos, este tema aplica-se in loco, que consiste em recuperar a economia, mas também, como irrepetível oportunidade, o avançar na alteração estrutural do pensar o país.
Nesta sua deslocação à Vila Nova da Barquinha, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, assumiu, no âmbito daquela que é a estratégia delineada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o compromisso de trabalhar e robustecer a ideia apresentada, ou seja, a da região como grande área de logística.
Ouvi com muita atenção aquilo que referiu, a importância que para o Médio Tejo tem serem considerado um espaço privilegiado de logística, um espaço que tem uma excelente posição geográfica, um espaço que tem uma excelente posição, nomeadamente pelas vias rodoviárias e ferroviárias que tem. Deixa aqui a Ministra, mas também a Senhora Presidente da CCDR, porque é ela que tem a chave, não é, do cofre, mas deixo aqui o nosso compromisso de trabalharmos convosco num projeto que, ou numa ideia que querem robustecer, porque ela é como este projeto, ele já, quando inauguramos, já está completo. E, portanto, quando propõe a vossa estratégia, já tem muito trabalho feito. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é uma referência de trabalho, é uma referência em que os projetos são verdadeiramente intermunicipais, com todos os desafios que isso coloca, porque a essência de um Presidente de Câmara é trabalhar para o seu concelho, porque ele é eleito no seu concelho. Mas estes Presidentes de Câmara têm a inteligência e a visão de trabalharem em conjunto, porque entendem que é através destes projetos conjuntos que a região fica melhor e, por conseguindo os seus municípios. E por isso, Sra. Presidente e Sr. Secretário Executivo, Sr. Presidente de Câmara, os parabéns, porque nem sempre é fácil explicar isto às populações. Nem sempre é fácil explicar isso nas reuniões de executivos, nas vossas assembleias municipais. Porquê é que estão a dar prioridade a projetos intermunicipais quando deviam estar a preocupar-se com os projetos dos vossos concelhos? Eles são todos importantes, mas tenho a certeza que esses projetos intermunicipais tornam a região mais forte, mas tornam cada um dos municípios mais fortes e mais ricos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
É uma boa notícia, nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 30 pessoas que estiveram infectadas com Covid-19, 15 em Orém e outras tantas no concelho de Mação, sendo que neste último caso o território maciense ficou agora com apenas uma doença ativa. No total de Médio Tejo já tiveram alta 545 pessoas, das 875 infecções detectadas, 308 ainda estão ativas, a aumentar 22 mortes. No que diz respeito à recente atualização da Unidade de Saúde Pública, nota para mais 12 casos, 5 dos quais em Orém, que não para de crescer no número de infecções, 4 em Abrantes, 2 em Tomar e 1 no Entroncamento, que é o território com o maior número de doenças em curso, num total de 107. Seguem-se nesta lista Torres Novas, com 48, e Tomar, com 47. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 215 infecções e 175 recuperações. Tomar, 185 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 172 infecções, 56 recuperados e 9 mortos. Torres Novas, 104 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 88 infectados, dos quais 49 estão curados, mas são 44 infecções com 42 recuperados e 1 óbito. Segue-se Alcanina com 30 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 16 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 8 infecções e 3 das quais já recuperadas. E o Sardual com 4 casos, 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A segunda fase da vacinação gratuita da gripe sazonal arrancou nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, para as pessoas com 65 ou mais anos e ainda para quem sofre de doenças crónicas. Em ano de epidemia Covid-19, a Direção-Geral de Saúde reforça a importância da vacinação nos grupos de risco. Recordo que este ano a campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde arrancou mais cedo, a 28 de setembro, para os profissionais de saúde, residentes e utentes dos lares de idosos e profissionais do setor social que prestam cuidados. Além das vacinas gratuitas para as pessoas incluídas nos grupos de risco, haverá vacinas à venda nas farmácias que podem ser compradas com receita médica e que são comparticipadas. A validade das receitas médicas com prescrição de vacina contra a gripe são válidas até 31 de dezembro de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por força da atual situação de calamidade pública criada pela pandemia, a tradicional procissão de Santa Iria não se realiza nesta terça-feira nos moldes habituais. Assim, a data do 20 de outubro, data do martírio da padroeira de Tomar, vai ser lembrada com a realização de uma missa evocativa da Santa. O vigário de Tomar, o padre Rui Terezo, disse na ERTE que a Eucaristia desta terça-feira, que será transmitida também na ERTE, irá consagrar a Santa a todos os tomarenses.
Neste tempo de pandemia são mesmo diferentes, mas não se deixam de fazer nem de realizar. Por isso, em vez de termos a tradicional missa e depois procissão, que ia da Igreja de São João para depois para a Igreja de Santa Maria, como a imagem que temos de Santa Iria é na Igreja de Santa Maria, neste dia 20 teremos Eucaristia às 18h30, e que iremos transmitir também através aqui da rádio e também em vídeo, no meio digital. Irá ter, é uma celebração que iremos consagrar a Santa Iria todos os tomarenses, portanto, todas as famílias que residem aqui, mas também todos aqueles que são originários daqui. Portanto, iremos consagrar a Santa Iria, que sabemos que a padroeira dos tomarenses, mas não é só, além de Santa Iria, temos também a Nossa Senhora da Piedade, e não queremos deixar honrar a Santa Iria, de agradecer a sua intercessão, ainda mais neste tempo de pandemia, rezar por todas as famílias. E depois teremos também o rancho, que na parte final da Eucaristia, irá também cantar a lenda que costumavam cantar durante a procissão. Portanto, na parte final da Eucaristia, irão cantar a lenda dentro da Igreja de Santa Maria e depois terminar a Eucaristia com a benção final. Eu penso que, apesar destes condicionalismos, acho que a nossa querida padroeira Santa Iria vai ficar feliz, e também acho que também todos nós, tomarenses, podemos colocar todas as famílias nas mãos e sob a intercessão de Santa Iria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em Tomar, vai distribuir uma vez mais cabazes de Natal a famílias carenciadas. Em causa está, em média, a entrega de cerca de 100 cabazes numa iniciativa que conta com a colaboração de outras entidades daquele território do Conselho Nabantino. Neste ano, porém, as formas tradicionais de angariação de géneros alimentares, como a recolha em supermercados, sofreram grandes alterações, impossibilitando a sua realização. Devido também à situação atual causada pela pandemia, os pedidos de ajuda multiplicaram-se. Nesse sentido, a Junta Urbana, em comunicado publicado na página na rede social Facebook, solicita a todos os que possam para ajudar nesta iniciativa, porque cada doação irá significar um sorriso nos que mais precisam, reforça o mesmo texto. Pode ajudar doando bens alimentares que podem ser entregues em qualquer um dos edifícios da Junta de Freguesia. Se preferir, pode fazer um donativo na campanha de crowdfunding da plataforma PPL.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está já numa fase adiantada da elaboração do plano de orçamento para o ano de 2021. O documento, que se caracteriza pela continuidade de opções e por alocar uma fatia substancial aos recursos humanos da autarquia, vai uma vez mais dar prioridade às áreas de intervenção que o atual executivo PS tem vindo a desenvolver nos dois mandatos que leva à frente do município de Tomar. Ação social, educação, obras e transferências para as freguesias são áreas importantes a par de outras neste orçamento ainda em elaboração. O assunto foi também um dos temas abordados no recente debate quinzenal da ERTS por José Delgado e o Cristóvão. José Delgado, do PST, reconheceu que se deram passos importantes em Tomar na requalificação do espaço público, mas defendeu a necessidade do orçamento responder também às necessidades de desenvolvimento do concelho.
Tem que atingir aquilo que se pretende em termos de desenvolvimento do concelho. Quer de uma forma na obra pública, das necessidades que existem na obra pública, em termos de requalificação, deu-se um passo ultimamente de requalificar algumas zonas que estavam à espera da intervenção. É claro, sem tudo ser perfeito, com alguns erros que já foram referenciados, mas há de facto alguns erros nessas obras, mas o importante é fazer, e quando se fazem, elas tenham a dimensão necessária para servir o concelho e para potenciar algo. Se é requalificação, isto é, requalificação é muito, não é só o espaço de lazer, depois tem a reabilitação pelo meio, tem tudo. E essa matriz é extremamente importante. Outro grande fator, isto é dinheiro, depois contar com a capacidade de endividamento que está razoável em Tomar e que permite ir buscar mais recursos, mais fundos. Estes fundos é que têm que ser bem canalizados para que sejam fundos que não sejam só jardins, mas sejam outras infraestruturas, outros equipamentos que permitam de facto também ser a alavancagem de alguns setores da sociedade. E a Câmara aí pode ajudar muito. Mas uma Câmara deve contar em ser... A Câmara não tem que dar. Uma Câmara não existe para dar. Existe para potenciar desenvolvimento e para ser facilitadora do desenvolvimento. Isto é que é extremamente importante. E isto, pegando outra vez no PDM de forma rápida, é muito importante. Se um investidor chegar, que saiba exatamente o que pode fazer naquele espaço, os serviços estarem preparados. E então estas respostas eficazes em tempo útil são estruturantes. E este orçamento deve pegar nisso, que é que chama-se organização interna dos serviços. Há muito a fazer.
O Cristóvão, do PS, confirmou que este será um orçamento de continuidade. O autarca referiu também que será um ano para fechar um conjunto de processos e concluir obras.
Um orçamento municipal tem sempre uma determinada continuidade, quer dizer, de um ano para o outro não se vai inventar tudo de novo. Nem podíamos mesmo que o quiséssemos, também derivado a um conjunto de regras, lá está, da construção do orçamento, desde logo, porque, bem, ao final destes dois mandatos nós quase já conseguimos limpar, mas ainda há lá algumas situações que têm que estar previstas em orçamento. Nós sabemos que não vão ser executadas, mas que resultam de compromissos de há muitos anos atrás e que ainda têm que ir lá estando registadas no orçamento. Já há pouco. Pronto, mas também é verdade que já estamos enfim, estamos a entrar no último ano deste segundo mandato, meu e da Anabela Freitas, portanto eu refiro-me sempre a 2013, portanto quando começámos no fundo este processo. Ora, portanto, no fundo há alguma continuidade e depois, como dizia, e com toda a honestidade, portanto, é o último ano de mandato, portanto é o último orçamento do mandato. E, portanto, naturalmente é um orçamento que não pode ter grandes invenções, quer dizer, é óbvio que por ser o último ano do mandato não quer dizer que agora vamos pensar apenas neste último ano, não. Os responsáveis autárquicos têm que pensar sempre a mais longo prazo. Mas é óbvio que é um orçamento para, no fundo, também tentar fechar alguns dossiers, portanto há obras que estão a decorrer, naturalmente têm que ser terminadas, há outras obras mais pequenas, complementares, que se pretendem, e até porque não é altura para lançar, lá está, por ser final de mandato, também não seria muito responsável lançar grandes obras, não quer dizer que não haja uma ou outra, mas não há assim uma imensidão de grandes obras, não, há o terminar das obras em curso e há efetivamente depois outras obras mais pequenas, mais rápidas, complementares a estas. Mas há portanto a tal continuidade naquilo que são grandes objetivos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alcanena foi distinguido pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis como autarquia familiarmente mais responsável, numa iniciativa que pretende premiar as autarquias que desenvolvem uma eficaz política de apoio e ajuda às famílias, reconhecendo as boas práticas em matéria de política familiar e distinguindo os municípios que investem na construção de uma política integrada de apoio à família. O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e, em 2002, iniciou um trabalho conjunto com os municípios para a construção de uma política autárquica de família. O inquérito do Observatório avalia iniciativas dos municípios em 10 áreas, entre as quais o apoio prestado à maternidade e à paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transporte e saúde, assim como cultura, desporto e tempo livre e participação social. Entre as medidas de valorização estão os apoios ao nascimento, pagamento de creches e jardins de infância, com participação de consultas de oftalmologia e apoio à aquisição de óculos, bancos de medicamentos e com participação de medicamentos, oferta de vacinação fora do Plano Nacional de Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares abertas durante os períodos de pausas escolares e transportes escolares gratuitos até o 12º ano. A Câmara Municipal de Alcanena, através da Divisão de Desenvolvimento Humano e Social, em articulação com os demais serviços e unidades orgânicas, tem vindo a responder ao inquérito da organização desde 2014, sendo esta a primeira vez que recebe esta distinção, a qual foi também atribuída a outros 6 municípios da região do Médio Tejo, nomeadamente Abrantes, Mação, Sardual, Torres Novas, Tomar e Vila de Rei. A cerimónia de entrega da bandeira terá lugar no próximo dia 27 de novembro, em cerimónia a realizar em Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes venceu a 5ª edição 2020-2021 do Prémio Viver em Igualdade, uma iniciativa bienal promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género, que visa distinguir municípios com boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania e não discriminação, quer na sua organização ou funcionamento, quer nas atividades por si desenvolvidas. O prémio, que consiste na atribuição de um certificado de mérito que atesta que o município de Abrantes é reconhecido como um dos melhores locais para viver em igualdade, irá ser recebido numa cerimónia a realizar em São João da Madeira, na sexta-feira, dia 23 de outubro. Recorde-se que o município de Abrantes venceu este prémio 3 vezes consecutivas, tendo no 4º ano recebido uma menção honrosa e nesta 5ª edição venceu novamente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar as considerações que hoje vos trago, não podia deixar de vos desejar um feliz dia de Santiria. Hoje, de veras diferente daquilo que temos por normal, sem a habitual feira anual com tudo o que a caracteriza, desde os frenéticos carrosséis que fazem as delícias dos mais novos, aos frutos secos, à maquinaria, marroquinaria e demais amostras gastronómicas que tanto nos deliciam. Isto acompanhado dos seus cheiros tão enraizados, que vão desde a sardinha assada, as castanhas ou as farturas. E claro, no dia 20, dia em que se celebra a Iria, com a procissão onde as nossas crianças deitam ao rio pétalas de flores, invocando a lenda de Santa Iria, homenageando desta forma a jovem freira que foi morta e deitada nas águas do Rinabão. Mas hoje gostaria de vos falar da aplicação Saibei Covid, que está a gerar uma enorme controvérsia na opinião pública, e deixar-vos o meu contributo para aqueles que ainda não se inteiraram sobre esta questão. Desde já deixar bem claro que apenas estou a dar a minha opinião enquanto cidadã. Assim, na minha ótica, esta medida pode ser uma boa ferramenta, sim, mas que o Governo, com a pressão que tem sentido com o significativo aumento dos números diários de novos casos de Covid-19, parece-me que não refletiu bem sobre toda a orgânica desta medida. Introduziu aqui uma gafe, tornando-a de caráter obrigatório. Mas não vou entrar em problemas com o Regime Geral de Proteção de Dados, nem vou entrar em questões constitucionais derivadas dos direitos, liberdades e garantias, que, apesar de compreender o alcance e toda a questão doutrinal que esta questão tem gerado entre os defensores acérrimos dos direitos, liberdades e garantias e aqueles que consideram que tal não se coloca, pois trata-se de uma oposição de direitos constitucionais em que o direito à vida nesta atual situação pandémica e única acarreta toda e qualquer primazia sobre os demais direitos. Mas, à parte desta questão constitucional, mas tendo presente o valor máximo do direito à vida, será correto, num Estado social democrático e de direito, impor aos seus cidadãos o uso obrigatório deste aplicativo? Aqui parece-me que a questão é deveras complexa e a resposta deverá ser depende, pois creio que a questão que se deve colocar é sobre a eficácia deste aplicativo. Pois se esta aplicação vier a resolver a situação pandémica, pois muito bem, sacrifiquem os nossos direitos, liberdades e garantias. Que a vida, a nossa vida e a vida dos demais, está obrigatoriamente, imperativamente, em primeiro lugar. Mas, numa sociedade como a nossa, parece-me a mim que o legislador não devia obrigar, mas recomendar. Ou de implementar medidas de efeito positivo para os seus utilizadores. Ainda no passado domingo, referi nas minhas redes sociais que o uso da aplicação Saibei Covid deveria ser não de uso obrigatório, mas de uso cívico. Eu própria descarreguei este aplicativo para me salvaguardar a mim, mas também salvaguardar todos aqueles com que diariamente me cruzo. Pois, caras e caros ouvintes, uma coisa é certa, os nossos comportamentos de hoje vão-se refletir no amanhã. Com o aplicativo ou sem o aplicativo, o mais importante é que se protejam. Uma boa semana. Obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.